Olá pessoal, eu sou o Ali Silva e você está no Rolê dos Mitos. E lá de Manaus nós temos o Enan Nogueira. E aí, Enan, como você tá?
E aí, autor Wally Silva, eu estou aqui aonde? Aonde? No coração da Amazônia, com saudade de vocês, queridos ouvintes, saudade também de você, autor Wally Silva.
Ah, eu também tô com saudade de você, apesar de conversar contigo todo dia no WhatsApp. É, pessoal, faz 2 meses que nós estamos afastados, né? Estávamos afastados, na verdade, e agora estamos voltando. E já aviso que nós teremos um intensivão, 3 episódios por semana, para trazer vocês de volta para nós. Nós vamos diminuir a quantidade e a duração dos episódios. Então, de 1 hora, vamos tentar fazer no máximo meia hora.
Vamos lá, doutor Wally Silva, a gente vai conseguir.
Com certeza. Vamos para os avisos da floresta escura, porque o episódio de hoje é sobre folclore. Opa, sobre lenda urbana. O episódio de hoje é sobre lenda urbana. Bom, galera, como é de costume, né? Se você gosta do nosso projeto, do nosso podcast, siga o nosso Instagram, arroba Rolê dos Mitos Podcast, curta a nossa página no Facebook, Rolê dos Mitos Podcast, e nos siga no Twitter, arroba Rolê dos Mitos. É, agradeço muito a Sabrina das Águas, porque ela é nossa primeira assinante. Obrigado, Sabrina, por não desistir de nós. Uhul! Se você também quiser Se você também quer ser um assinante, basta você ir no catarse.me/roledosmitos. Lá você vai encontrar as formas que você pode estar contribuindo com o nosso podcast. Mas se você não tem como ajudar, então nos siga nas redes sociais, deixe seu comentário e espalhe para os seus amigos. Vamos começar o episódio, Enan.
Então, autor Wally Silva, olha, eu quero agradecer também as pessoas do Instagram, viu? Muito obrigado pela participação. É, vamos começar com a nossa lenda urbana. Autor Wally Silva, fiquei com tanto medo pesquisando.
Ah, eu amo lenda urbana, né? Então, é comigo mesmo.
Então, autor Wally Silva, qual que é a nossa lenda de hoje?
A lenda do carro preto, que na verdade engloba todas as lendas com carros.
Autor Wally Silva, aqui no norte a gente tem uma história bem interessante de carro preto, tá bom? É assim que se fala mesmo. É, esse, o nome dessa lenda, né? Carro preto. É, em outros locais do Brasil se fala Opala preto, tá bom? Mas Opala já é um carro bem antigo e isso daí é da década de 80, mais ou menos. Aqui em Manaus essa lenda começou lá pelos anos 90. 95, 96, ali, dizendo que existia um carro preto que levava as crianças que estivessem andando sozinhas pela rua. É uma lenda interessante, porque com o tempo foi se acrescentado a história de tráfico de órgãos. Então, dizem que as crianças eram levadas, roubadas, para ser tirados seus órgãos e vendidos no mercado negro, o que é uma coisa bem possível, né? Então, assim, essa lenda correu aqui por Manaus. Foi bem interessante porque fizeram reportagens na TV e toda vez se dizia que não tinha registro disso na polícia. Ninguém na polícia denunciava, crianças que sumiam sequestradas por um carro preto. Porém, muita gente dizia conhecer, um parente de um amigo, um parente distante de um conhecido, nunca dando os nomes, né, das pessoas. Sempre tem um parente distante que teve um filho sequestrado por esse carro preto, que ninguém sabe como é. E olha, eu confesso para vocês, queridos ouvintes, que eu fico nervoso quando eu escuto essa história. Até hoje eu sinto assim um nervoso quando eu vejo aquele carro totalmente negro, escuro, né? Com os vidros escuros ali na esquina da rua e você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, nem quem está olhando lá de dentro. E isso é muito apavorante.
Realmente é bem intrigante, né? Essas histórias com carros.
Já, amigo, pode continuar.
Então, pessoal, a minha história é sobre o passageiro do banco de trás. É um pouquinho mais longa, mas dá para contar rapidinho. Existem várias formas de contar essa lenda, mas a que eu conheço é a seguinte. Conta-se que existia uma mulher que estava dirigindo à noite em uma parte muito distante do interior de algum estado, eu não sei qual estado. E durante essa viagem, a gasolina dela acaba. Estava muito escuro, uma noite bem tenebrosa, com neblina e tudo, sabe? E ela fez o possível para dirigir até o próximo posto, né, para abastecer. E ela encontrou um posto. Só que na hora que ela chegou naquele posto, ele estava meio abandonado. Parecia que ninguém trabalhava lá. E ela foi se aproximando. Quando ela chegou lá, por incrível que pareça, tinha um homem lá. Um frentista. Aí ela abriu a janela e pediu para ele encher o tanque. E o frentista, ele era meio gago. Então era meio difícil entender o que estava falando. Aí ele encheu o tanque e foi lá dentro. Porque dentro do estabelecimento lá onde vende as coisas, estava tocando telefone. E ele atendeu o telefone e foi conversar com a mulher dizendo que era para ela. Porque assim que ele terminou de encher o tanque, ela entregou o cartão de crédito e foi recusado. Aí ligaram lá na empresa para conversar com ela, para falar sobre o cartão, né? E ela foi lá atender o telefone. Só que quando ela foi atender o telefone, a ligação caiu. E o gago veio correndo, desesperado, querendo conversar com ela. E ela já estava morrendo de medo do gago, porque o cara ali do meio do nada, num posto de gasolina, e ela é uma mulher, né? Então ela estava com medo. E o que acontece? Ele falou assim, tem alguém no banco de trás. E ela ficou assustada, mas como ela já estava acostumada a andar sozinha, ela pegou um spray de pimenta e jogou na cara do frentista. E ele saiu gritando. Aí ela entrou dentro do carro. Nem ligou para o aviso dele. Só que o que acontece? Enquanto ela estava indo viajar, né? Porque o carro já estava abastecido, ela ouviu um barulho atrás do banco dela. E quando ela foi olhar para trás, uma criatura, né, em alguns casos fala que é um homem, outros dizem que é um monstro, pegou uma faca e passou com tudo assim no pescoço dela, cortou o pescoço dela. Conta que ela morre. E o carro bate. E fica ali, meio que jogado no meio da estrada. São várias formas de contar essa história, só que sempre é a mesma coisa. Tem uma pessoa no banco de trás que mata o motorista por algum motivo. E sempre tem esse posto aí que provavelmente na hora que ela saiu para pegar o telefone, né, para conversar com a mulher do cartão, essa criatura entrou, essa pessoa entrou lá dentro, né? Então é interessante porque dá para você assimilar assim como é perigoso. Às vezes você pega carona, dá carona para uma pessoa que você não conhece. De repente, a sua carona pode ser o passageiro do banco de trás.
Ai, meu Deus, que terror eu tenho disso. Então, queridos ouvintes, olha, todas essas lendas são lendas que elas vêm ensinar coisas para nós, são lendas civilizadoras, né? Elas vêm dizer para as crianças para que elas não andem sozinhas pela rua, porque existem coisas misteriosas que acontecem nas cidades que às vezes as crianças acabam sumindo. E também para dizer para as pessoas, principalmente aquelas que andam de carro nas estradas, que tomem cuidado, né, para não ficar sem gasolina, para não ter que parar em locais ermos, distantes, tá bom? Eu quero citar aqui a cidade de Campina Grande, que teve, na década de 90, um grande surto coletivo, né, de medo de carro preto. Tanto que Campina Grande foi feito um estudo por uma antropóloga para dizer, né, por que essa lenda é tão forte, apesar de não ter comprovação nenhuma de que ela existe. Ela é assim muito forte porque é uma lenda periférica, geralmente contada em bairros de periferia, em bairros mais distantes, em bairros pobres. E ela está dizendo o seguinte, ó, cuidado com o carro dos ricos, né? Cuidado com o que as pessoas ricas querem fazer com as pessoas que são mais pobres, porque os ricos têm esse carro preto muito bonito, misterioso, né? Então, assim, é bem interessante a gente olhar por esse ponto de vista, tá bom? Então, assim, gente, lenda de carro preto é uma coisa séria, viu? Olha, não tem comprovação de que existe, mas eu também não quero nem saber se existe de verdade ou não.
Sim, verdade. E agora eu gostaria de comentar um pouquinho sobre essas histórias dos carros pretos na cultura pop. O carro preto assassino mais conhecido é a Christine, que é um filme muito clássico de 1983, que foi baseado nos livros de quem? Obviamente que é do nosso rei Stephen King.
Ele é maravilhoso, né?
O nosso amor, né? Ele não tem como. E ele tem essa história, né? Que é um livro e virou um filme. E é interessante porque conta a história de um carro que tá meio que possuído, né? Como se um fantasma possuísse o carro e ele vai matando as pessoas, né? Depois disso, eu me lembro de uma história no Sobrenatural, na série lá da Warner Bros., que tem um episódio que uma noiva, ela pega carona com um moço e ela mata ele. É interessante isso, porque não é bem... O carro não fez isso, mas tem o carro envolvido. Ela só entra dentro dos carros e mata a pessoa. Ela sempre está procurando o assassino dela e acaba matando o motorista. É bem interessante. É na primeira temporada que tem isso. E você, amigo, conhece alguma série ou filme?
Olha, eu conheci essa história também no antigo Cartoon Network, em umas esquetes que apareciam, que eram histórias que aconteceu com um amigo de um amigo meu. E eles contavam essas lendas urbanas. Olha, vou te contar, viu? Naquela época, eles não tinham temor nem medo de contar esse tipo de história para criança, viu?
Sim. Mas o que eu conheço realmente, o que é mais conhecido, eu acho que é a Christine mesmo. De carro, assim, também nós temos o Herbie, né? Aquele Fusca turbinado. Tem um filme dele, que ele tem até olho, ele conversa e tudo mais. É bonitinho. Engraçado. E carro, voltando a falar de carro, tem os carros da Disney também, né? São carros falantes, infantil. É os exemplos aí que nós temos de carro na cultura pop. Né?
Sim, com certeza. O Touro Ali Silva é o cara da cultura pop.
Eu acompanho bastante coisa sobre esse assunto. E você tem mais algo para anexar sobre esse assunto, amigo?
Não, amigo, encerra, vai.
Tá bom, então. Bom, pessoal, podemos já encerrar o episódio. Normalmente, os episódios sobre lendas urbanas são os menores, porque é coisa rápida, é só para falar o básico, para vocês saberem sobre o assunto, né? E nós vamos continuar desse jeito, tentando gravar sempre no máximo meia hora. E eu tenho que agradecer a Mariana Roman, que é uma escritora que ajudou a gente há um tempo atrás, que ela marcou o Otávio, ex-global, lá no Twitter, e o Otávio deu uma curtida no nosso tweet, né? Ele tava perguntando, pedindo dicas de podcast, aí a Mari marcou ele e ele curtiu. Não sei se ele ouviu o nosso podcast, mas os Otaviano, se você ouviu, ó, nós estamos aqui, tá? Seja bem-vindo. Divulga a gente, tá bom? Eu sei que você tem mais de 1 milhão de seguidores, e isso seria ótimo pra nós. Obrigado. Mas é isso. Eu gostaria de me despedir. Vou avisar que são 3 episódios por semana agora, até eu me cansar de editar, porque depois volto por um por semana. Provavelmente serão lançados de quarta, sexta e domingo, tá bom? E se você curtiu, vai lá nas nossas redes sociais e faça o que você nasceu para fazer, seguir e comentar.
Isso mesmo, gente, muito obrigado, eu também me despeço. Obrigado, doutor Wally Silva, obrigado, queridos ouvintes. Continuo aqui na capital do Covid? Não, aqui tá melhor até agora, tá bom? Aqui direto do coração da Amazônia para vocês, meus bebês. Beijão, viu? Tá chegando junho, o melhor mês aqui no norte.
Tá bom, então. Tchau, tchau, pessoal.